No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Sou eu, bom dia pra você, que a partir de agora está comigo, você, a sociedade nas ondas do rádio. Sou Cadu Freitas e vamos juntos até o meio-dia para mais um batepapo.com, aqui pela sua Mac AM, uma emissora da EBC no rádio Mac AM 800, mas também você sabe, né? Você ouve a gente na internet. Olha o endereço aí, macam.ebc.com.br. Nas redes sociais tem o Facebook, facebook.com/radiomacam. Vamos lá compartilhar nosso tema do batepapo.com de hoje.
Compartilhando.
Bom, compartilhando com vocês o nosso tema de hoje, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, porque a gente está vendo aí, acompanhando através da mídia, de uma forma geral, o aumento, a notificação, a doutora aqui vai explicar direitinho o que é isso, a notificação dos casos de sífilis entre mulheres e principalmente no início da gestação e também na hora do parto, passando a sífilis para os seus filhos, os seus bebês. Conosco aqui, para começar esse batepapo.com, estamos aguardando outros convidados também, a doutora Rafaela Balbi. É Balbi ou Balbi?
É Balbi.
Acertei, então Balbi. Doutora Rafaela Balbi, médica especialista em cirurgia geral e residente em dermatologia. Doutora Rafaela, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você hoje.
Olha, eu já fechei a porta está trancada, estou sabendo que é a sua estreia hoje no rádio. Parte toda da família, nem parte, não é assim, nem toda a família, nem a parte, é toda a família. Só falta uma dar entrevista aqui para o batepapo.com, né? Só falta uma, não é isso? Alô, dona Artemis, é isso. Mas a Rafaela está aqui dentro do DNA da comunicação agora também. Então seja bem-vinda, não precisa ficar nervosa. Conhecimento você tem, a gente já bateu um papo sobre isso, tá bom?
Tá ótimo.
Tá tranquila?
Mais ou menos.
Não, relaxa que vai ser um papo muito bacana. E aliás, vou aproveitar que ele está aqui também, veio acompanhando a Rafaela, né? O sogrão. Não, sogrão. Dá um bom dia aqui, professor Gilberto Braga. Ele hoje veio ao centro e trouxe aqui não só o João, né? Filhão, mas também a Rafaela, que assim, aqui funciona uma grande confraria de amigos. E que tem o que dizer. Não adianta chegar, colocar amigos aqui que não tem conteúdo. Aqui os amigos têm conteúdo e falam no bate-papo.com. Tudo bem, Gilberto?
Tudo bem. Só esclarecendo, ela é minha nora, né?
O que eu falei?
Você não falou nada.
Eu falei. Então tá
só nora. Falou do João, pô.
Ah, tá sua nora. Tá bom.
Ninguém vai entender.
A esposa do seu filho, tá bom. Eu fiz o link agora. Nora do Gilberto.
Não, bom dia a todos. Eu tô aqui hoje de estudante universitário.
É, boa. E é um tema... O Gilberto agora... claro, a gente tá brincando, mas é um tema que passa por todos os segmentos, né? Inclusive, que impacta também até na sua área, na área
impacta
da economia.
Na verdade, é um custo silencioso, né? Porque tem muito tabu. E como, na verdade, quando você mexe com a sexualidade, já é algo que as pessoas têm muita dificuldade em se expressar. E quando você fala em doença sexualmente transmitida, acho que a dificuldade exponencia, fica muito maior. Eu estou bastante interessado em saber o que, que a Rafaela vai falar.
Vamos lá, então vamos saber o que a Rafaela vai falar. E assim, Rafaela, eu queria começar do início, quando a gente fala da sífilis, que segundo as últimas pesquisas e tal, aí eu vou falar, né? Vem aumentando e era uma doença que alguns achavam que estava erradicada. E aí você me corrigiu antes de a gente entrar no ar, eu quero que você me corrija agora no ar, que você me posicione exatamente sobre os casos agora que vem aparecendo cada vez mais da sífilis.
Na verdade, a sífilis não é uma doença erradicada, né? Na verdade, a sífilis é uma doença de notificação compulsória. Na verdade, ela não é muito notificada. Então, por isso que podem diminuir os números de casos de sífilis notificados e acaba interferindo isso no índice. Mas é uma doença muito comum. E as pessoas acabam não tendo medo hoje em dia da sífilis, até mesmo da AIDS, porque as pessoas acham que tem remédio para AIDS, para estabilizar, para sífilis, para tratar, então não tem mais aquela preocupação de usar preservativo. Ainda mais hoje em dia, que a geração que está chegando agora, está iniciando a vida sexual muito cedo, eles não estão tendo essa educação sexual de usar preservativo, eles estão, digamos, destemidos.
Você está fazendo residência agora, né, em uhum. dermatologia. Na residência, você tem percebido isso? Você tem observado essa diminuição da preocupação, da prevenção? As campanhas, a gente só vê no carnaval, né? Do uso da camisinha, só vê na época de carnaval.
Exato.
E, aliás, diminuindo cada vez mais. Parece que realmente se entrou numa zona de conforto, que nada acontece.
E as pessoas não sabem que o próprio SUS, ele distribui tanto camisinha feminina quanto a masculina.
É verdade.
E tem acesso aos postos de saúde qualquer pessoa para pegar de graça. Mas realmente é isso.
E no seu dia a dia, como é que você tem visto isso, analisando como residente, os casos, os jovens? E daqui a pouco a gente vai entrar também na linha dos jovens que cada vez mais continuam praticando o sexo sem segurança. Cada vez mais as meninas vêm ganhando nenéns, vem a geração aí de adolescentes grávidas, né? Isso é uma coisa importante também que eu queria que você citasse nesse seu contexto aí de dia a dia da residência.
No dia a dia a gente acaba vendo mais a sífilis secundária, que tem mais lesões de pele, do que a sífilis primária, que é lesão nos órgãos sexuais, porque, na verdade, a lesão de órgãos sexuais, elas são... aparecem de uma maneira rápida, aproximadamente 21 dias, assim, intervalo de 10 a 90 dias pós-contágio, mas uma média de 21 dias apresenta lesão.
Isso para todas, de uma forma geral?
De uma forma geral, uhum. Tanto homem quanto mulher.
Aí a gente está falando de sífilis, de gonorreia...
Não, sífilis.
Sífilis, especificamente sífilis.
Sífilis, tá. Gonorreia é uma outra doença também, de tratamento fácil, a manifestação é completamente diferente, entendeu? A sífilis, ela apresenta como se fosse uma úlcera no órgão genital. A gonorreia não, ela tem uma...
Para as pessoas que não entendem a imagem da úlcera, é uma lesãozinha, uma, tipo como se fosse uma...
Uma ferida.
Uma ferida, uma ferida aberta,
é,
né?
É uma ferida. Só que tem uma série de doenças sexualmente transmissíveis.
Sim.
Tem a sífilis, tem a gonorreia, a donovanose, a...
Como é o nome? Esses nomes assim... Não vou nem soltar apito para não assustar a Rafaela hoje... Tá? Como é que é o nome dessa terceira que você falou?
Donovanose.
Donovanose? Essa não é do meu tempo, não.
É outro tipo de cancro. Então, assim, tem uma série de patologias sexualmente transmissíveis, assim como o HPV, que tá vindo muito agora à tona.
Já falar dele já,
Por conta da vacinação que o Ministério da Saúde tá administrando. Começou para as meninas de 9 a 13 anos, agora tá estendendo até 14 anos, em duas doses. E esse ano vai começar a aplicar nos meninos, com uma faixa etária mais curtinha, de 12 a 13 anos, prevendo as pessoas... As crianças, adolescentes que ainda não iniciaram a vida sexual e que ainda não tiveram contato com HPV.
Bacana. Eu já vou falar do HPV, que é importante a gente, inclusive, entrar nessa campanha também de fazer um alerta para as mães, porque isso quem vai falar aqui é a doutora também, e estamos aguardando ainda mais duas outras convidadas, mais uma outra convidada e um convidado universitário, né, Soca? Estamos aí fazendo contato, é isso? Então tá bom. Carlos Soca, nosso apoio de produção aqui. Mas eu queria continuar nessa levada da sífilis, doutora. Porque é preocupante, a gente está falando assim sempre dos grandes centros, né? Pensa sempre nos grandes centros. Mas pelo que eu apurei também, estudei, isso já tem acontecido também em outras regiões, inclusive menos favorecidas em termos de assistência médica. A senhora trabalha, eu chamaria você de você, tá bom?
Fica à vontade.
Eu não tenho essa caretice de chamar, né, convidado de senhora, eu quebro esse protocolo, Rafa, doutora Rafaela Balbi. Mas é uma preocupação. Você trabalha em posto de saúde também, né?
Eu já trabalhei em posto de saúde, hoje em dia eu trabalho em emergência pública.
E aí, como é que isso também funciona nas pessoas que têm aí uma situação mais vulnerável?
É muito comum. É muito comum.
Por falta de informação?
Acredito que seja falta de informação e, como a gente estava falando, falta de preservativo. As pessoas não usam preservativo. Não tem o hábito de usar mais o preservativo.
Mais, você usou a palavra mais, mas já usaram em algum momento?
Sim,
Rafaela?
Naquele período que, por exemplo, as pessoas tinham medo de pegar alguma doença sexualmente transmissível, que não tinha cura, por exemplo, as pessoas esquecem da hepatite.
Sim,
a hepatite,
bem lembrado.
Então, as pessoas não têm tem a vacinação da hepatite B, mas as pessoas não são vacinadas para hepatite C. Então, a hepatite C também tem um índice muito grande de contaminação sexualmente. Então, é um risco que as pessoas têm, não só de pegar sífilis, como HIV, como hepatite, e entre outras doenças sexualmente transmissíveis. A maioria tem tratamento. O HIV tem como estabilizar a doença, mas não tem cura.
Não, e não só isso, eu não sei se você também tem experiência também nessa área mais profunda, as pessoas não entendem que a própria qualidade de vida ainda, né, do paciente com HIV, ela tem lá os seus senões, porque não é uma qualidade de vida.
HIV é uma doença seríssima.
Seríssima, ainda mata. Mata muito ainda, né?
É uma doença que diminui a imunidade do paciente, digamos assim.
E o tratamento, ele é violento, não é mais violento, mas ele tem as suas consequências,
a
né?
A medicação é bem agressiva. Algumas medicações causam efeitos como...
Colaterais,
náusea, vômito, até alucinação, inúmeros problemas. Tem que ter uma conservação específica, tem que ter todos os cuidados, porque é uma pessoa que tem um problema de imunidade, então ela fica suscetível a doenças do cotidiano, como doenças específicas para quem é imunossuprimido. Então, é bem complicado. E as pessoas estão perdendo o medo disso, esquecendo de tudo que vem atrás dessas patologias. Mas eu acredito que seria interessante retornar às campanhas de prevenção, porque é o que a gente precisa no Brasil atualmente, não só pensar na questão de saúde pública de tratamento, mas a prevenção é extremamente importante.
Com certeza. Gilberto queria fazer uma colocação.
Faz uma pergunta.
E essa, vamos lá, pergunta e essa é a questão da prevenção. Eu vou perguntar para você, porque... Nesse caso, entra aí a questão do custeio, né? Você diminui o custo operacional.
Eu acho que a gente tem que inverter um pouco a lógica da medicina. Na verdade, a medicina tem que ser preventiva e não corretiva, né? Então, hoje, a gente... toda a ótica do noticiário, toda a ótica até das alocações em orçamento público é com relação a fazer mais unidades hospitalares, mais profissionais de saúde, mais equipamentos, e a gente investe muito pouco em prevenção. E aí eu acho que essa questão da conscientização e programas como esse, bate-papo.com, cumprem um papel fundamental no esclarecimento da população. Mas o que eu queria perguntar é se essa questão de estar caindo de moda novamente o uso do preservativo tem a ver, porque já não se fala tanto de AIDS quanto se falava há 10 anos ou alguns anos atrás, e também se as pessoas que não usam preservativo, porque elas entendem que como tem parceiros fixos, elas estão, de certa maneira, se cuidando porque praticam atividade sexual sempre com as mesmas pessoas. Isso tem alguma interferência? Ou seja, a pessoa que é fiel e que sempre se relaciona sexualmente com a mesma pessoa, ela corre também risco de contágio, de doenças sexualmente transmissíveis?
E até acrescentando, doutora Rafaela e Gilberto, há já demonstrações e pesquisas de que índices de mulheres contaminadas por parceiros vem aumentando justamente por isso. Por elas considerarem que o parceiro é fiel e ele, por sua vez, também considera que a parceira está na questão da fidelidade, e aí a contaminação aumenta muito nesse núcleo, né, básico familiar.
Eu acho que tem os dois fatores. Tanto não estar se falando tanto no risco de HIV como se falava na última década, por exemplo, como a confiança que sempre teve no parceiro. As pessoas se preocupam mais com contraceptivos orais, outras medicações que não seja o método de barreira. Que o método de barreira é importante para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Inclusive,
o que você chamou? Vamos lá.
Método de barreira.
Método de barreira, vamos
camisinha,
lá.
Camisinha, feminina e masculina. Esse é o método de barreira que você evita. Tem outros métodos de barreira, mas que não evitam DSTs, que é o diafragma, que hoje em dia é nem muito utilizado.
Uhum.
Mas tem outros métodos contraceptivos, mas eles não evitam as DSTs. O único que evita é a camisinha.
Fato. Agora, ainda continuando nessa leva, só para a gente, claro, a gente tem que pontuar agora, chegou no momento da gente pontuar onde nós estamos, o programa está acelerando aqui. Vamos lá, Lucas, onde é que nós estamos, Lucas Alexandre?
Você está ouvindo bate-papo.com.
Sim, bate-papo.com hoje, comigo mais uma vez aqui com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, e pela MEC AM 800, uma emissora da EBC, e também pela MEC AM .ebc.com.br, mecam.ebc.com.br, e hoje compartilhando com vocês o tema do dia.
Compartilhando.
Falando aqui desse tema que as pessoas têm deixado um pouquinho de lado, e a gente está vendo isso aí no impacto na saúde, nos dados que chegam das secretarias de saúde, não só municipais, estaduais, mas também do Ministério da Saúde, do aumento do caso de sífilis e também isso impactando na hora da própria gestação, as gestantes cada vez mais infectadas com a sífilis e que acarreta problemas sérios de saúde para o feto e para o bebê. Conosco aqui a doutora Rafaela Balbi, que é médica especialista em cirurgia geral e é agora residente em dermatologia. Doutora Rafaela, aproveitando esse gancho que eu falei desses impactos, né? A sífilis não é uma doença que mata, mas ela pode levar ao óbito.
Pode levar ao óbito. Uhum,
Fala, por favor.
Desculpa te interromper, mas existe a sífilis terciária, que tem manifestação neurológica, que pode levar a óbito, mas já é casos avançados com evolução de 10, 20, 30 anos sem o tratamento adequado. Mas com relação ao que você estava falando das gestantes,
isso.
A contaminação vertical da sífilis é muito comum. Tanto que no primeiro... Quando a gestante vai ao pré-natal, a primeira bateria de exames, geralmente até as primeiras... Primeiro trimestre de gestação e depois mais ou menos entre a 20ª e 32ª semana, é comum de rotina fazer uma bateria de exames. Dentre eles está fazer pelo menos o VDRL, que é o...
Exame de sífilis.
O exame de sífilis. Na verdade, tem mais de um exame de sífilis, né? Tem o VDRL e o FTABS, que é mais específico, mas o VDRL é o mais comum. E, então, é feito ele no primeiro atendimento, ele dando negativo, repete nessa idade gestacional de mais ou menos 28ª até a 32ª semana, dando negativo, dá continuidade. Caso a paciente tenha um resultado positivo no primeiro testagem, é feito o tratamento e depois, mensalmente, é acompanhado a sorologia, né? O resultado do VDRL.
E o tratamento é feito através de medicamento?
É
medicamento oral? Como
Na verdade,
é demorado?
É muito simples. Na verdade, o tratamento é específico para sífilis primária, secundária e terciária.
É a penicilina?
É, a penicilina é o mais comum.
Quem é alérgico? Tem muita gente que é alérgica à penicilina, né?
Certo. Tem como usar outros antibióticos, como a doxiciclina e a eritromicina, só que o tratamento de escolha é a penicilina, porque tem muitos estudos que não comprovam a eficácia da eritromicina e da doxiciclina. Teve um período que a gente teve uma escassez da penicilina no mercado, da benzatina, que é utilizada, por falta de matéria-prima, tanto na rede pública quanto na particular.
Ai, ai.
Só que isso já foi estabilizado e a gente tinha problemas com isso. A indicação em gestante, como não responde bem a medicação, até porque tem contraindicação, é internação com dessensibilização da paciente para tentar o tratamento mesmo com a penicilina.
Agora, pensando daquela forma gráfica, né, do homem, da mulher e do bebê, em se tratando de sífilis, para tratar aqui um pouquinho ainda mais sobre a sífilis, quem é que corre mais risco, quem é que está mais suscetível a uma doença mais grave ou uma situação mais grave da doença em relação à sífilis? O homem, a mulher gestante ou o bebê?
Na verdade, não tem diferenciação entre homem e mulher. O bebê vai depender muito do período gestacional que a paciente contraiu a sífilis. Quando é diagnosticado sífilis na paciente, tem que tratar o parceiro também. O quadro de sífilis pode levar a aborto, pode levar ao feto com o natimorto, que a gente diz, uhum. né? Nascer já em óbito. Ou então ter algumas manifestações, tanto nos primeiros 2 anos de vida ou como as tardias. As tardias, que é depois dos 2 anos de vida, são as mais graves, que tem má formação congênita, tem uma série de problemas que a criança vai ter no futuro, como atraso do desenvolvimento, tem face específica, tem... mas é muito mais raro hoje em dia disso acontecer, dado o tratamento. Mas, como, por exemplo, você estava até falando, as pessoas com menos esclarecidas têm o hábito de não fazer o pré-natal corretamente. Então, isso pode acabar acontecendo.
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho brincado muito com essa questão dos clichês. Né? As pessoas usam muito, as pessoas menos esclarecidas. Até falei isso agora recentemente com um menino que esteve aqui fazendo uma pauta com a gente sobre teatro, né? Sobre arte. Ah, não, mas é porque o Brasil não... Gente, eu acho que tanto as pessoas mais esclarecidas quanto as menos esclarecidas estão fazendo bobagem. Eu fico até com mais medo de quem tem esclarecimento e fala assim, não, isso é bobagem, isso eu tô acostumado, eu sei que tem tratamento, então eu vou relaxar, né? E tem uma outra coisa também, doutora Rafaela, que é o seguinte... as pessoas acham que quem vê cara não vê coração, né? Que você às vezes está com uma imagem, está lá todo bacaninha, está com uma cara saudável, mas que de alguma forma você carrega dentro do seu corpo. É o caso, por exemplo, do HPV, depois a gente vai falar já no segundo bloco sobre isso, que a gente, pelo que eu também venho acompanhando, sei lá, quase 90% das pessoas têm o vírus incubado no corpo. Né? Uhum. É uma coisa muito alta. Alguns vão desenvolver, outros não. Mas, de qualquer maneira, é muito alto. E as pessoas não se tocam disso. Então, quem vê cara, às vezes, não vê coração, não vê a imagem, se a pessoa está com sífilis, está com alguma doença sexualmente transmissível, ou a própria AIDS, né? Antigamente, as pessoas tinham aquele preconceito. Pô, aquele cara está muito magro, aquela moça está muito magra. E ela deve estar aidética, né? Já na década de 80 a gente via muito isso,
sim,
né?
Sim, porque na verdade a pessoa, quando ela tem a AIDS, que é a doença manifestada, ela realmente tem essa manifestação de emagrecimento, está mais consumida. Mas a pessoa que contrai o vírus do HIV, ela não necessariamente está doente. Então, ela só está doente quando manifesta a AIDS. Então, quando ela contrai o vírus HIV, ela é uma pessoa rígida. Você olha, ela não tem manifestação física nenhuma de estar doente.
Não, e não é só isso. É a pessoa, a própria pessoa que depois faz o tratamento, ela volta a ter uma recuperação física. E que conheço pessoas, amigos, que são HIV e que já diminuíram através dos coquetéis, dos tratamentos, muito o que a gente chama de carga viral dentro do corpo.
Mas é isso que você está falando. A pessoa tem o HIV. Ela não desencadeou ainda a doença.
Mas ela é um transmissor.
Sim.
Ela é uma pessoa que...
Agora,
é pessoa
quando diz ainda, isso significa que ela invariavelmente vai ter em algum momento da vida dela, ou existe já hoje a possibilidade de você ir mitigando e ter uma qualidade de vida, lógico, se cuidando, e a AIDS não se manifestar em quem é HIV positivo?
Tem paciente que não manifesta. Isso é muito pessoal. Isso é muito da pessoa. Tem gente que manifesta do meio que ela vive. Mas a pessoa não pode... E não é garantido que, fazendo coquetel, ela nunca vai manifestar a doença.
E olha que ela estava nervosa, hein? E olha que a doutora Rafaela Balbi estava nervosa. Está dando aqui uma aula para gente, com essa voz tranquila. Olha que bacana. A gente vai agora para o intervalo. Tá bom, Lucas Alexandre? Vamos fazer um intervalo, beber uma água, hidratar as cordas vocais. E a gente volta já para o segundo bloco. Já falei, é a hora mais rápida do rádio brasileiro. É o bate-papo.com com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio. A gente volta já.
Você está ouvindo o bate-papo.com.
Atenção! A Central do Ouvinte quer conhecer você, porque você é muito especial pra gente. Ligue aqui, peça sua música, participe da nossa programação e das nossas promoções. Te esperamos de segunda a sexta, de 10 da manhã às 4 da tarde, no telefone 2117-6779. 2117-6779. Você também pode mandar um e-mail para ouvinte@ebc.com.br. MEC AM, a rádio que move você. Cinema, teatro, artes plásticas, literatura, música. Se a arte faz parte da sua vida, você está convidado a participar do Arte Clube. De segunda a sexta, logo depois do MEC Notícia das 6 horas, você confere a cobertura do Mundo das Artes, com entrevistas, reportagens e boa companhia. Apresentação: Jansen Campos e Felipe Rangel. Arte Clube. As novidades do mundo das artes passam por aqui. Entre e seja bem-vindo.
Olá! A Rádio MEC traz para você a versão radiofônica do programa Partituras da TV Brasil. O melhor da música clássica brasileira, grandes nomes e talentos e as novidades do cenário nacional. Partituras na madrugada de domingo para segunda à meia-noite, aqui na sua MEC AM.
São mais de 30 anos no ar, muita história já passou e vai continuar passando por aqui. O Sem Censura traz sempre temas que interessam a você no bate-papo descontraído, com convidados que representam a nossa universidade.
Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia.
E eu Vera Barroso. Convido você para continuarmos juntos essa história todas as tardes aqui na TV Brasil.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Bate-Papo.com. Você é a Sociedade nas Ondas do Rádio, aqui comigo, Cadu Freitas, aqui na MEC AM 800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pela internet em mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br, e também pelo Facebook, facebook.com/radiomecam. Vamos lá compartilhar o nosso tema de novo com vocês.
Compartilhando.
Hoje aqui falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Já no primeiro bloco a gente falou bastante sobre sífilis, sobre a preocupação com o número que vem ainda crescendo, está aí no dia a dia das famílias, das mães gestantes, das crianças, da sífilis, enfim. E conversando aqui com a doutora Rafaela Balbi, médica especialista em cirurgia geral e residente em dermatologia, nessa conversa aqui que ela está dando uma aula para você que, de repente, não tem mais vida sexual ativa, você pode voltar a ter, ok? Sem problema nenhum. Porém, você também pode ter um sobrinho, um filho, que você queira dar uma orientação. Isso é fundamental nesse momento, em que as pessoas acham que agora, a medicina evoluiu, não tem mais problema, eu vou transar sem camisinha, no que eu transar sem camisinha, eu posso tomar o remédio, vou ficar bom de alguma doença, mas, gente, o remédio, ele vem para curar, mas ele também causa situações um pouco mais complicadas para o corpo. Eu mesmo estou tomando agora antibiótico, um problema que eu tive na garganta. Eu não gosto de verdade de tomar remédio. E aí entrei agora em 10 dias de antibiótico. Mas olha, mexeu com a minha flora, mexeu com o meu organismo de uma forma assim muito séria. Assim, não séria, mas me senti mal, me senti sem disposição. Então, assim, é muito melhor você fazer a questão da prevenção do que você correr riscos, nesse caso, não utilizando preservativos quando a gente trata aqui de doenças sexualmente transmissíveis. E chegou aqui conosco também, no estúdio da MEC AM, a gente vai dar um bom dia para ela. Doutora Isabel, seja bem-vinda aqui. A senhora que é professora da Faculdade de Medicina da UF, Universidade Federal Fluminense. Também é médica ginecologista e pesquisadora de HPV. Tudo bem, doutora?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia. Eu soube que a senhora teve uma... Obstetra não é fácil, né? A senhora teve uma coisa com a...
Relação tive uma emergência.
Emergência obstétrica,
isso?
Sabia. É. Convidar obstetra
para o
programa é certeza de que vai dar alguma zebra, viu, Soca? Aprendeu isso? É sempre assim, não tem jeito, faz parte. Mas, doutora Isabel, seja bem-vinda.
Obrigada.
A gente está aqui nesse bate-papo aqui, conversando com a doutora Rafaela Balbi, também sua colega. Ela que é especialista em cirurgia geral e também está fazendo residência agora em dermatologia. No primeiro bloco, a gente falou muito da questão da sífilis, que vem aumentando, preocupando as autoridades de saúde em relação aos cuidados, porque as mães estão aparecendo com mais casos de sífilis, isso vai impactar também nos bebês, nos fetos, nos bebês. E agora, queria que as duas me ajudassem também agora nessa segunda parte, falar da questão do HPV, que está aí a campanha. Já foi ano passado, aliás, o Dr. Romero foi o precursor, né, Dr. Romero, que é professor da UF também, mandou um abraço para ele, né, que indicou a senhora carinhosamente. Foi o precursor dessa luta para a vacinação ser colocada no serviço público. E ano passado, foi ano passado que começou a vacinação?
Retrasado,
em
2015,
passa muito rápido. E isso aconteceu, só que houve um gap aí, uma perda de divulgação melhor entre as famílias, é isso, doutora?
Isso.
Qual o problema que a gente enfrenta hoje dessa vacinação, que agora chega para os meninos também?
Sim, o grande problema que eu vejo, primeiro é o preconceito. Porque muitos pais acham que vacinar uma menina para uma doença que ela pega através da relação sexual...
O tabu.
Exatamente. Então, os pais, não queremos porque vai estimular. Vai estimular que ela comece a relação sexual de uma forma precoce. E isso não só os pais, colegas médicos... pediatras também orientam, alguns orientam dessa forma, e que na verdade não é isso, porque as pessoas confundem. Por que essa faixa etária, 9 anos, começar aos 9 anos? Porque nessa idade os trabalhos mostram que a quantidade de anticorpos formados é maior do que numa faixa etária mais velha. Por exemplo, tem trabalhos mostrando, você vacinar uma menina com 9 anos, ela vai produzir uma quantidade X de anticorpos. Se você vacinar uma menina aos 16 anos, ela também produz, porém a quantidade é menor do que produzida aos 9 anos.
Agora, doutora Isabel e doutora, vamos lá, agora vamos abrir aqui o bate-papo também para vocês duas. Bendito é o fruto entre as mulheres, que bom que eu estou aqui, né, nesse bate-papo com duas moças. Agora, me preocupa também, primeiro para entender, né? É bom para o ouvinte que nunca ouviu falar ou está começando agora a tomar consciência do que é o HPV. Explica para a gente, doutora, que é importante a gente começar também um pouquinho antes.
O HPV é um vírus que sempre existiu, que não se fazia, não se conhecia, não se fazia o diagnóstico. E hoje em dia sabe-se que ele está relacionado a diversos tipos de cânceres. O principal deles é o câncer do colo uterino, que é o câncer que mata, é o segundo câncer que mais mata mulheres no Brasil. Primeiro, mama, quer dizer, pele, uhum, né, o maior órgão, mama nas mulheres e o colo do útero. Então, nós temos dois grupos distintos de HPVs. Um HPV que dá a verruga genital, que nós chamamos de condiloma. Então, crista de galo para alguns. Esse tipo de HPV, ele não causa câncer, mas ele causa essa verruga genital que é altamente contagiosa, principalmente no adulto jovem, no adolescente, na população jovem. Existe um outro grupo de HPV, que no HPV tem mais de 100 tipos de HPVs.
Nossa, é muito tipo, hein?
Muito, mas desses 100, mais ou menos uns 35 podem dar alguma lesão que nós chamamos no trato genital inferior. Seria colo do útero, vagina e vulva. E as pessoas confundem. A vulva é a parte externa. A vagina é um canal que vai ligar o colo do útero. Perfeito. Então, desses aí, nós temos os HPVs oncogênicos ou HPVs de alto risco que causam câncer. Os principais são os números 16 e 18.
E aí, a vacina já tem comprovação científica que previne esse tipo de... Pelo menos esses são... 4 tipos, se eu não me engano, a vacina.
A vacina da Merck Sharp Dohme, que é fornecida pelo governo, ela pega 4 tipos. Os HPVs 6 e 11, que causam o condiloma, e os HPVs 16 e 18, que estão ligados ao câncer do colo uterino. Então, por que vacinar meninas antes do início da relação sexual? Porque elas nunca tiveram contato com HPV. A vacina não é terapêutica, ela é profilática. Você toma a vacina, quando essa menina começar a ter relação sexual e ela tiver contato com HPV, os anticorpos são acionados e ela não irá desenvolver a doença.
Quer acrescentar alguma coisa, doutora Rafaela?
De maneira nenhuma. O que eu vou acrescentar como uma pesquisadora de HPV?
Olha só que legal, né?
Uma dúvida que a gente
professor
fica...
Gilberto Braga, entra nesse papo aqui comigo.
É o seguinte,
para
a pessoa que está ouvindo, nosso ouvinte aqui, e que agora está se conscientizando e quer vacinar, aonde ele tem que ir, qual é o procedimento... É oferecida pelo governo, mas qualquer pessoa é só chegar lá, entrar na fila, pega uma senha e é vacinado. Como é que é o protocolo para se habilitar e aonde a pessoa tem que procurar aqui no Rio de Janeiro, no Grande Rio, de uma forma geral?
Meu grande entrevistador economista, / economista entrevistador Gilberto Braga, por favor, doutora Isabel Cristina Chuves Doval, professora da Faculdade de Medicina da UF, Universidade Federal Fluminense, médica ginecologista e pesquisadora de HPV.
Quando a campanha foi iniciada, essas meninas eram vacinadas nas escolas. E aí, agora não, mas essas meninas são vacinadas na rede pública, posto de saúde. Então, está acessível a todas as meninas a partir dos 9 anos de idade. E as meninas, a campanha é de 9 a 12, mas as meninas que já começaram a vacinação, elas podem completar seu calendário vacinal. E a grande diferença, e que é importante falar isso para a população, que foi uma dúvida no início, porque quando a vacina foi lançada, se por um acaso essa menina não estiver nessa faixa etária e ela quiser tomar a vacina, ela terá que tomar numa clínica particular. A vacina é cara. Então, por isso, mães,
quanto
importante...
Custa, mais ou menos?
Cada dose está em torno de 300 e alguma coisa, quase R$400. Então, mães, é importante levar na faixa etária. E por que que o governo escolheu essa faixa etária? Porque os trabalhos mostram, como eu disse anteriormente, que a quantidade de anticorpos ela é mais formada, a quantidade maior é nessa faixa etária que os estudos no mundo inteiro foram feitos. Então, tomar em posto de saúde. Os meninos também em posto de saúde. Então, isso está aberto, a população não precisa de receituário, não precisa de encaminhamento, é só chegar em qualquer posto de saúde e dizer, quero tomar a vacina do HPV e a vacina será aplicada.
Bacana. Agora, a doutora Rafaela, vou colocar a doutora Rafaela também nesse papo, que também, né, atua como residente. Há realmente esse tabu que a doutora Isabel traz aqui pra gente? A gente, claro que a resposta vai ser sim, né? Quando os pais falam assim, minha filha não vai praticar sexo tão cedo.
Ela é certinha, né?
Ela é certinha. Meu filho tranquilo. Meu filho, né? Tem aquela velha frase machista ao extremo.
Você acha que vai ter menos resistência pros meninos que pras meninas?
Pois é, tem uma pesquisa que a gente não sei se ainda tem, já começou a ser feita.
Eu
mas
acredito que sim.
Eu também, se pesquisar aqui entre a gente, eu não tenho a menor dúvida. Né? Acho que os meninos vão querer ser, porque é aquela velha frase absurda, né? Prendam suas cabritas que meu bode está solto, né? Absurdo isso. As pessoas falam isso e tem essa máxima, né? Então as mães, olha, não, a minha filha está protegida, mas tomem cuidado porque meu filho está aí no mundo. Gente, e o menino também tem esse risco, não é isso, doutora?
E ele pode desenvolver câncer de pênis também.
Pois é. Agora,
câncer de pênis de orofaringe, o sexo orogenital, ou seja, boca na área genital. Então, não trabalho com essa área, isso é mais os colegas da otorrinolaringologia, que é o médico especialista em doenças de garganta, de nariz, enfim. Eles observam uma grande incidência de lesões papilomatose, ou seja, lesões causadas pelo HPV no trato respiratório. Então, tanto meninos quanto meninas. Isso é importante. Outra coisa, a mãe, ela pode passar o HPV durante a gestação. Não importa o tipo de parto, não adianta fazer cesariana. Ele passa pela placenta, vai para o líquido amniótico. O que que é importante, o que é bom nisso tudo? Na verdade, essas criancinhas, esses bebês que nascem contaminados pelo HPV da mãe, a grande maioria dessas crianças vão eliminar o vírus em até 2 meses após o nascimento. Porém, algumas crianças podem ficar com vírus persistente. E aí eles vão desenvolver uma doença chamada papilomatose laríngea, que é extremamente grave e que é uma doença que ela tem uma...
Fatal, doutora?
Ela não é fatal, mas ela causa um problema seríssimo nas cordas vocais.
Perfeito.
Assim agora, como região genital, região orofaríngea, também tem a questão das lesões anais também, que acabam passando desapercebidas.
Sim, que essa é a prática, né, que a gente sabe que acontece. Mas, de qualquer maneira, quando eu falo do tabu, eu acabei interrompendo a Rafaela, ainda existe esse tabu, né, que as pessoas não querem falar que as suas filhas... Não, minha filha, ela é santa, não vai nunca... Papai vai cuidar dela, vai ficar virgem a vida inteira.
Com certeza. Inclusive, durante consultas médicas, algumas vezes, os pais acompanhando os filhos se deparam assustados em saber que sua filha já começou
a
vida sexual. Mas o que eu também reparei, não só o tabu, mas na época, em 2015, quando começaram as vacinações nos colégios, eu trabalhava em posto de saúde. E como muitas meninas apresentavam dor intensa, acabavam passando mal com a vacinação, outras desistiam com medo de tomar a vacina. Então, teve essa desistência também com medo da vacinação em si, porque são meninas
mas
novas.
O brasileiro tem medo de agulha, né, Rafael? De
tem
uma forma geral,
agulha.
Seja homem.
Brasileiro
seja
não, os homens.
Não, homem e mulher, eu acho, de uma certa forma. Falou em injeção quando olha aquela agulha, né?
Que eu ouço muito em emergência que o paciente fala que tem alergia à injeção, qualquer tipo.
Não, eu tenho pânico, eu tenho pânico mesmo. Eu confesso que eu não posso olhar uma agulha que eu saio correndo. Mas, de qualquer maneira. é necessário, né? Não tem jeito. E eu me lembro...
Vai, doutora. O que a Rafaela falou para a gente não perder é isso mesmo. Algumas meninas... Porque qualquer vacina pode dar efeito colateral. E ninguém questiona quando o seu nenenzinho nasce para levar para aquelas vacinas básicas. Qualquer uma
tem febrinha,
pode dar.
Né?
Febrinha, qualquer, normal. Exatamente. Então, e as meninas aí? Porque a criança pequena, quando toma uma vacina, só chora. O adolescente, às vezes, desmaia, uhum, de nervoso mesmo.
Sim, muito comum
e aí, é o que ela falou, o efeito cascata, eu também não quero tomar, eu vou desmaiar. Pronto, aquela comoção, a mãe, não vou aplicar, essa vacina faz mal.
Ainda
e
mais
isso acontece.
Em colégio, que a mãe nem tá ali apoiando, só tem adolescente. Então, acaba que realmente o efeito cascata e tinha muita desistência na hora.
É verdade.
Vamos pontuar onde nós estamos, hein, Lucas Alexandre? É que nós estamos, Lucas Alexandre?
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Nosso operador de áudio ligado aí, Lucas Alexandre. Você no Bate-Papo.com comigo, Cadu Freitas. E no Bate-Papo.com aqui pela MEC AM, uma emissora da EBC. No site, você ouve pelo rádio, AM800, ou no site, mecam.abc.com.br. Depois você vai lá, começou a ouvir agora? Não tem problema não, depois você vai lá no site, busca e compartilha com seus amigos na mecam.abc.com.br ou no Facebook, curte a nossa página lá, vai, facebook.com/radiomecam. Compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Hoje, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, começamos no início do programa falando sobre a sífilis e agora trabalhando em cima do HPV, da importância, exatamente nesse momento em que se fala da nova fase de vacinação, que precisamos lembrar que as meninas que tomaram as primeiras doses tomem a segunda, senão não adianta nada, o processo não anda, e também os meninos, que agora está abrindo para os meninos. Hoje conosco aqui a doutora Rafaela Balbi, que é médica especialista em cirurgia geral e residente em dermatologia, e a doutora Isabel Cristina Chuves Doval, que é professora da Faculdade de Medicina da UF, Universidade Federal Fluminense, e também médica ginecologista e pesquisadora de HPV. Doutora, as situações que acontecem no pós-vacina, quer dizer, as reações à vacina, assustam também os pais. Como é que a gente absorve isso, controla isso? Existe realmente? Até porque ainda é uma vacina que as pessoas ainda não... Aquela história, né? Ainda não estão acreditando tanto, né? Então, como é que a gente consegue quebrar esse paradigma aí?
Primeiro explicando que esses efeitos, eles são muito mais relacionados ao medo da vacina, porque, como disse anteriormente, são adolescentes. Então, acalmar a adolescente, explicar que isso é um procedimento natural, que, na verdade, ela vai ter um ganho muito grande não ter essas doenças e talvez até mostrar mesmo fotos. Eu acho que o adolescente, ainda mais hoje em dia, com a mídia, eles têm que ter acesso a isso, saber o que é uma lesão de condiloma, que parece uma couve-flor.
Conscientizar, né?
Conscientizar. E ela não vai saber como é que é o tratamento. O tratamento é extremamente doloroso. E justamente essas lesões de condiloma acometem mais o adolescente. As lesões de câncer de colo uterino já são... A menina se contamina novinha, ela vai ter a lesão do câncer um pouco mais velha, isso é importante. Outra coisa, precisa tomar as doses. Se ela estiver na faixa etária do governo, ela irá tomar duas doses. Uma quando toma e a outra 5 anos após. Ah, mas a minha amiga tomou na clínica, ela tomou 2 meses depois tomou a segunda dose e 3 meses depois ela tomou a terceira dose. Não é assim. Por que que é? No governo, o que que foi feito? Na verdade, ela vai tomar a segunda dose 6 meses depois. 5 anos depois, está ainda em pesquisa para ver se haverá necessidade ou não de tomar a terceira dose.
Então, só recapitulando, doutora, que ficou confuso.
Então,
desculpa.
Deixa eu
explicar. Não, tudo bem, porque a senhora falou 5 anos.
É.
Então, é bom falar, tomou a primeira dose.
Seis meses depois ela toma a segunda dose.
Obrigado.
Talvez tenha um reforço com 5 anos, mas não está certo. Em clínica particular, a menina vai tomar uma dose, 2 meses depois ela vai tomar a segunda e 6 meses depois a terceira. No governo foi retirada a segunda dose, não foi por economia, é porque, na verdade, os trabalhos mostram que nessa faixa etária que as meninas estão sendo vacinadas, a quantidade de anticorpos é a mesma com duas vacinas, com duas doses ou com 3 doses. Já não é para meninas
meninas acima de 16 anos e que não estão sendo contempladas pelo programa do governo. Ou seja, para mostrar que a faixa etária é de 9 a 12 anos, com duas doses, está correto. Os meninos são 3 doses. Zero, ou seja, tomei hoje, a segunda eu vou tomar daqui a 2 meses, a terceira daqui a 6 meses. Ah, por que que os meninos têm que tomar uma dose a mais? Porque ainda não existem trabalhos mostrando que duas doses nos meninos serão eficientes ou eficazes. Então, talvez no futuro mude, mas hoje é assim.
E qual é a idade dos meninos que toma?
Mesma idade, começando aos 12 anos.
Porque agora, ainda também se pensa que ainda não começou a vida sexual.
E porque forma mais anticorpos.
Agora, Gilberto Braga.
Que eu fico, para quem está ouvindo, é o seguinte. É a mãe, o pai ou até mesmo o nosso adolescente que já passou dessa faixa etária e não se vacinou. Perdeu o bonde, vamos dizer assim. O que que ele tem que fazer? Porque ele agora está tomando consciência dessa questão e, obviamente, ele quer se vacinar. Só resta ele pagar 300 e poucos reais.
Sim.
E ir na rede particular. Não existe alternativa.
E resolve? A pergunta, resolve? E resolve? Quer dizer, imune? Eu vou ficar imune ao HPV? Posso, claro...
Você não vai ficar imune, na verdade, ao HPV. Você vai ficar imune aos 4 tipos que ele
contém. De HPV que...
Agora, a pergunta é, quem nunca se vacinou e, de repente, é adolescente ou é jovem, está iniciando a vida sexual agora, se tomar a vacina agora, talvez não com a mesma eficácia, mas é recomendável?
Ótimo. Vamos lá, doutora. Tem muitas perguntas aí.
É recomendável, sim. Porque, na verdade, a vacina pega 4 tipos de vírus. Ele pode ter sido contaminado por um dos tipos que não existe na vacina, então ele vai se proteger contra esses 4 tipos da vacina.
Perfeito.
E para mulheres, os trabalhos estão mostrando que as mulheres podem ser vacinadas até 45 anos de idade.
Homens, qualquer idade?
Homens, qualquer idade, não tem limite. Mulheres até 45, que os estudos estão mostrando.
E tem uma coisa também, né, que eu já ouvi falar também, que é, não sei se a palavra é reincidência, né? É, quando você vai, a transmissão ela vai cíclica, né? Você se cura, você se trata... E volta a transmitir entre os parceiros, né? Porque o HPV, quando você tem o sexo seguro, aliás, uma parceira fixa, ela é uma doença que pode acontecer, né? Você pode transmitir o HPV para parceiro ou para o parceiro. Isso, como é que a gente consegue barrar isso, doutora, com a vacinação? Ficou claro a minha pergunta?
Ficou claro, eu entendi a tua pergunta. A questão é, tem que lembrar que a vacina protege contra 4 tipos de HPV. Se eu vou ter uma relação sem usar camisinha com um parceiro contaminado por um dos vírus que não tem na vacina, eu posso me contaminar.
Ok.
Se eu for ter relação com uma pessoa sem camisinha, eu tomei a vacina e ele tem um dos tipos contidos na vacina, eu não vou me contaminar. Porque eu vou estar protegida.
Uhum.
O que acontece, o que as pessoas confundem é o seguinte, o HPV não é igual herpes. Nós eliminamos o vírus, o herpes não. Não existe exame de sangue para HPV. Existe exame de sangue para herpes. Você faz o exame de sangue e você vê se você já teve contato com o vírus. Para HPV, não. Só em pesquisa. Então, mostrando que nós eliminamos o vírus, o tempo dessa eliminação viral ele é variado. Ele vai variar de pessoa para pessoa. De um modo geral, para aquele HPV que nós contaminamos, em torno de 2 anos. Mas nada impede que você se contamine com outro tipo que você não tenha sido entrado em contato. Porque nós formamos anticorpos para os HPVs, independente da vacina. Só que a quantidade de anticorpos que nós formamos, ela é 14 a 16 vezes menor do que o que a vacina propõe.
Mas é importante também lembrar do preservativo, que as pessoas têm o hábito de usar só na relação sexual tradicional.
Com a penetração. É isso?
Por exemplo, sexo oral também tem que ter preservativo.
Existe.
Sexo anal também.
A simples manipulação, né, entre os órgãos genitais.
Pode contaminar.
Sem a penetração, né? Ou seja, não, só vou colocar a camisinha quando eu for transar. Quando eu for ter a penetração... com a minha parceira ou com o meu parceiro. O simples toque, a manipulação, né? A hora do vamos ver lá. O beijo, né? Isso contamina, isso pode ter essa passagem através da mucosa, através do...
Só se tiver trauma, porque o HPV ele precisa de um microtrauma na pelezinha. O beijo não. Mas o atrito, sim. Se você estiver contaminado, você pode contaminar, porque você fez um... São traumas tão pequenininhos que nós não identificamos, e é por ali que ele entra.
Então, assim, começou, quer dizer, começou lá o bem bom, vamos lá no
camisinha,
bem bom.
Preservativo.
Já coloca o preservativo, deixa a coisa mais tranquila e toca a vida.
Nos outros tipos de DST também parece precaver,
sim,
né?
Sim, é, a sífilis pega assim também, não é?
Sífilis.
Sífilis, né? Bom, gente, o que mais? O que a gente ficou faltando falar, doutora?
Das idades.
E de realmente as pessoas se conscientizarem de que precisam...
Frisar a importância da vacinação, que agora o governo está permitindo,
sim,
né?
É, tem
a vacinação...
prazo, não.
Como assim, prazo?
Para vacinar, a campanha, porque às vezes as campanhas de vacinação...
Não, é campanha. É a vida inteira, isso não é campanha.
E basta,
não.
Basta procurar um hospital, um posto de saúde?
Posto de saúde ou clínica de saúde da família, isso. Próximo da residência.
Mas não ter prazo também não pode esquecer, né? Vai deixar.
É, o problema é de você fazer a campanha...
O prazo é a idade.
É a idade, porque é a idade que você forma mais anticorpos. Você tem que ficar atento a isso.
Não, e a própria mídia, né? De alguma forma ajudar a colaborar com essas... Programas aqui com bate-papo.com está falando sobre isso para divulgar.
Eu acredito que está começando a difundir bem essa questão da campanha, agora entrando com a vacinação dos meninos. Eu estou, assim, feliz que a gente está vendo isso bem difundido.
E vocês, médicos, médicas, têm todo esse aparato, essa importância também, divulgar nos consultórios, nas suas áreas,
com certeza,
né? Então é isso. Bom, gente, foi um prazer ter aqui a doutora Isabel, Cristina Chuves Doval, que é professora da Faculdade de Medicina da UF, agradecendo mais uma vez ao Dr. Mauro Romero, querido parceiro aqui que já viu. Dr. Mauro, ele é uma figura, porque ele não tem papas na língua. Adoro entrevistar o Dr. Mauro e fala a linguagem que eu adoro ouvir. E a doutora Isabel também, que é médica ginecologista e pesquisadora de HPV. E a doutora Rafaela Balbi, médica especialista em cirurgia geral e residente em dermatologia, estreando também aqui conosco, mais uma da família Braga. E é isso, obrigado Gilberto, obrigado doutora Isabel, obrigado pela presença.
Obrigada, foi um prazer.
Foi legal? Foi tranquilo, Rafael?
Foi ótimo, então, próxima
tá
vez eu vou aderir o Braga também
tá
no
bom,
nome.
Tá bom, beleza. Valeu, gente. Tá, um abraço.
Obrigada.
João Gilberto, obrigado, hein? Um abraço pra você. A gente fica por aqui, bate-papo.com, se encerrando hoje com a apresentação de Cadu Freitas, na técnica o Lucas Alexandre e o Carlos Soca aqui no estúdio. Tchau, tchau.
Você acompanhou o bate-papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.